630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre os direitos dos alunos que fazem o teste prático para a obtenção da permissão para dirigir. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação do advogado especialista em trânsito, o Marcelo Araújo. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o Marcelo. Bom dia, Marcelo. É um prazer conversar com você novamente aqui no programa de rádio da Amapar.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a teus ouvintes. Pedindo um pouquinho de desculpa se eventualmente a qualidade da conversa não estiver tão boa. Infelizmente, a gente não está aí junto no estúdio, né? Estamos fazendo por telefone, que eu não estou em Curitiba. Mas nem por isso vamos deixar de participar dessa conversa sobre trânsito que a gente sempre se encontra.
É verdade, Marcelo. E para a gente começar a nossa entrevista, você poderia explicar para os nossos ouvintes quais que são os principais direitos dos alunos que fazem esse teste prático para obter a permissão para dirigir?
Olha, Jéssica, em princípio é um teste que deveria ser acompanhado por pelo menos 3 avaliadores para chegar no consenso. Mas o teste prático, na prática, acaba sendo feito por um avaliador, um examinador,
uhum.
E isso faz com que aqueles critérios pessoais, subjetivos de alguns entendimentos acabem prevalecendo. E fica muito difícil depois a pessoa demonstrar ou questionar algum comportamento dela que tenha sido eventualmente motivo de somatória negativa para reprovação no teste prático ou até eliminatória em alguns casos. E a gente teve um episódio recente, entre vários que já houve na história, e aqui eu não tô falando do Detran, da atual gestão ou anterior, porque é uma situação que já vem ao longo do tempo, ao longo dos anos. E em relação a isso, o que a gente tem visto nos Detran, e o Detran do Paraná, ele deve implantar, é até uma câmera de filmagem, né, para fazer o acompanhamento dessa avaliação. E, consequentemente, haver provas, demonstração daquilo que efetivamente aconteceu na via e que tenha sido motivo. Esse episódio que eu comentei com você é uma situação de uma pessoa...
Candidata.
Uma candidata que foi fazer o exame prático, né, o teste prático, e num determinado cruzamento, a placa de sinalização de seção de preferência... ela havia sido arrancada em função de um acidente.
Uhum.
Ou seja, o examinador, sabedor de que a placa não estava ali, até para o ouvinte, nesse caso, entender o episódio, né?
Uhum.
Todos os examinados, todos os candidatos que estavam fazendo a prova, ele levava esse cruzamento e a pessoa, não vendo a placa, porque a placa não existia de seção de preferência, acabavam entrando ou fazendo uma mera redução da velocidade, certamente seguindo a regra da preferência da direita, quando você não tem sinalização, e estavam sendo reprovados por esse motivo, porque no entendimento do examinador, a pessoa deveria olhar do outro lado da rua, ver que a placa de seção de preferência, ela sendo representada pela placa PARE, que é a placa R1, ou a placa R2, que dê a preferência, elas são as únicas placas de regulamentação que têm um formato não circular. Uma é octogonal e a outra é triangular, de ponta-cabeça, né? Um triângulo de ponta-cabeça, justamente para ela ser vista por quem está na via transversal, e não de quem está no sentido contrário. Por quê? Porque no Brasil, você não tem placa que diz, você está na preferência. Você tem placa que diz para você que que você não está na preferência. É o contrário. Ela manda você parar ou ceder a preferência. Mas para quem já está na preferencial, ele não tem uma placa, né? Para dizer que está. Então, é através do verso da placa de quem está nessa transversal. E o entendimento desse examinador é que não tendo placa voltada para essa pessoa, do outro lado, né, da transversal, ele deveria olhar a do outro lado da rua. E isso não procede. Como regra de circulação, a sinalização teria que estar voltada para a pessoa e a ausência dessa sinalização ou por acidente, ou por vandalismo, ou por qualquer motivo, é responsabilidade do poder público manter a sinalização, no caso da prefeitura. Então, a partir daí, o artigo 1º do Código, nos seus parágrafos, ele já estabelece a responsabilidade objetiva da autoridade de trânsito nas ações, omissões ou erros de execução. Então, nesse caso, havia falha, necessidade da colocação da placa, mesmo que fosse logo depois do acidente, e não para servir de motivo, né, para que as pessoas fossem induzidas a erro, que todas as pessoas ali estavam reprovando pelo mesmo motivo, e isso significa que além de não seguir uma regra que as pessoas estavam seguindo pela ausência da placa, havia uma situação de risco para os candidatos, porque estavam sendo submetidos a um potencial de risco real, né? Por uma falha advinda de um acidente.
E, Marcelo, o CONTRAN, ele estabelece algum tipo de punição para o examinador que conduz o candidato a erro?
Não, claramente a respeito disso, como eu falei, é um critério subjetivo. É muito difícil você demonstrar, vamos dizer assim, esse dolo, né? Essa consciência e vontade da indução ao erro, até porque muitas práticas que implicam no erro do candidato, por isso que tradicionalmente a gente vê boa parte das autoescolas fazendo o percurso exatamente no percurso que é feito pelo DETRAN, algo parecido com aquela prova que você não está tão preocupado em aprender e sim a passar. Então, acaba de alguma forma até viciando, né? As passagens pelos mesmos locais. Você não tem uma punição pecuniária para o examinador. Ele fica em termos de advertência, suspensão das atividades ou até retirada dessa atividade que a pessoa desenvolve. Mas, como eu te falei, a partir do momento que você tem uma demonstração, um registro do fato, vai ficar mais fácil para as pessoas questionarem essas reprovações, né? E até a pontuação negativa, cada tipo de comportamento ela implica numa somatória que pode gerar reprovação. Em alguns casos, como esse, é eliminatório, ou seja, o cometimento de apenas uma falha como essa já seria o suficiente para a eliminação do candidato, para a reprovação dele. Então, é bastante, bastante positivo o questionamento a respeito disso.
Marcelo, então algumas situações poderiam ser evitadas, por exemplo, com monitoramento eletrônico dos exames, não é mesmo?
Exato. Monitoramento eletrônico, como eu falei, através de câmeras, né? Colocadas no interior do veículo e até fora dele, para que justamente uma outra comissão julgadora, a própria autoridade de trânsito, viesse a avaliar a situação. E vou dizer para você, Jéssica, até mesmo, me parece, não só Detran Paraná, mas de maneira geral, alguns paradigmas têm que ser quebrados. E eu vou falar um aqui para os ouvintes, que é muito típico, é muito até discutido. E existe uma verdade não verdadeira. É o cruzamento em T. O cruzamento em T é aquele que você chega no cruzamento e a rua acaba, né?
Sim.
Então, quando você pergunta uma autoescola ou o próprio critério do DETRAN, me diga uma coisa, chegou num cruzamento em T, um dos veículos está na via que, como diz, que ela vai passar reto, e o outro está na via que vai acabar no T. E daí você pergunta, não tendo sinalização vertical nem semafórica, qual é a preferência? E a tendência de se falar é da pessoa que vai seguir reto, aquela que está na parte do T ali, né? Infelizmente na rádio não dá para a gente desenhar, mas eu acho que o ouvinte está entendendo bem. Quando, na verdade, a regra ela fala o seguinte, em fluxos que se cruzem, a preferência de quem está na direita. Então você perceba que num cruzamento em T, as vias não se cruzam, uma acaba na outra. Mas os fluxos, que é o local de passagem, o traçado de passagem dos veículos, eles se cruzam.
Uhum.
E essa é uma questão levantada muitas vezes em juízo, inclusive, peritos em trânsito, técnicos, né, que muitas vezes são chamados por juízes para fazer determinados esclarecimentos, não uma vez, várias vezes já me questionaram a respeito disso, justamente porque a regra do código anterior, que vigorou entre 66 e 98, ele usava a expressão cruzamento de vias.
Uhum.
Então, aí que gerou a questão de não haver um cruzamento de vias, mas a atual expressão, desde 98 no código, é cruzamento de fluxos. Então, eu afirmo com toda tranquilidade que num cruzamento em T não sinalizado, continua tendo a preferência de quem está na direita. E outra questão que é colocada também, errada assim, de maneira geral no país, é a categoria de habilitação para condução de veículo ônibus biarticulado. A tendência das pessoas é falar que é categoria E de habilitação. A categoria E de habilitação, ela se presta à combinação de veículos. O artigo 143, quando fala categoria E de habilitação, que é para carretas também,
uhum,
né? É para veículo conjugado. O que é veículo conjugado ou combinação de veículos? Quando você tem um ônibus, independente da dimensão dele, do tamanho, mas ele é um veículo único, ou seja, a placa dianteira é igual à placa traseira nos caracteres alfanuméricos, você só tem um documento de registro, é um veículo individual. Né? Você não tem dois veículos, por mais que ele tenha uma articulação, que ele seja, uhum, muito extenso. E a categoria E seria para o veículo que você tem, por exemplo, um caminhão-trator, que a gente chama do cavalinho, e um semi-reboque. Cada um deles tem uma placa distinta, um registro distinto. Então, a expressão combinação de veículos já implica em ser dois veículos. Não sendo o ônibus biarticulado, como eu falei, independente do tamanho dele, sendo um veículo individual e não apenas e não uma combinação de veículos, inclusive a categoria E fala o seguinte, em que a unidade tratora seja das categorias B, C ou D. Só que um veículo individual não tem unidade tratora, é uma unidade única.
Uhum.
O motor dele pode estar em qualquer lugar, no meio, na frente, atrás. E, consequentemente, um entendimento legal, na minha parte, eu levantei essa questão através de artigos, isso nacionalmente acabou questionado, né? É que a categoria D de habilitação é suficiente para você conduzir o veículo biarticulado, por mais que na prática a gente saiba que a conveniência da pessoa saber dirigir um veículo que seria uma combinação para o biarticulado seria mais adequada, mas não é o que a lei fala. Interessante, inclusive, Jéssica, já que a gente está falando a respeito de habilitação, né, e agora falei das categorias, o artigo 143 do Código, que trata das categorias, ele não faz referência ao modelo, espécie do veículo. Ele seleciona as categorias ou pela quantidade de rodas, no caso a categoria A, para veículo de duas ou três rodas, ele não fala que é para motocicleta, ele não fala que é para triciclo. Se você, portanto, tiver um automóvel de três rodas, e se o ouvinte colocar no Google aí, imagens, automóvel três rodas, vai ver quantos automóveis que a gente tem que possuem três rodas, mas são carros, né, de três rodas, e eles, pela quantidade de rodas, terão a necessidade da categoria A de habilitação.
Uhum.
E a partir da categoria B, a lei fala, veículo não englobado na categoria A, portanto, que a quantidade de rodas não seja da categoria A, então vai ser o quê? De quatro rodas em diante, ou de menos de duas rodas, se o ouvinte nosso aí colocar também motocicleta de uma roda no Google Imagens, ele vai ver que existe motocicleta de uma roda só. Então, se ela não é de duas rodas, ela seria categoria B. Então, porque, como eu falei, ou o código no artigo 143 ele se baseia na quantidade de rodas, ou na capacidade de pessoas ou carga. Por quê? uma limusine, por exemplo, um veículo longo, né, de executivo, mas uma limusine usada em casamentos, por maior que ela seja, por mais extenso o comprimento, ela, se ela tiver capacidade no documento do veículo que não ultrapasse 9 pessoas, ela será da categoria B, a mesma de um veículo pequeno, de 2 lugares, esportivo, que também vai ser categoria B, pela quantidade de pessoas que ele é capaz de transportar. A partir do momento que houver a possibilidade de transportar o 10º passageiro, contando com o motorista, essa contagem inclui o motorista, aí será necessária a categoria D. Outra coisa interessante, independe também da potência do veículo. Uhum. Muitas vezes já foi discutido mudanças na lei, no sentido de que, principalmente quando há acidentes com veículos muito potentes, nós tivemos lá em São Paulo com Porsche, Turbo, vários acidentes com Camaro, vários acidentes com veículos super esportivos, né? Mas a pessoa que se habilitar fazendo o teste dela num veículo da autoescola de 1000 cilindradas popular, ela vai estar habilitada para dirigir desde uma Ferrari, uma Lamborghini, até uma limusine. A pessoa que fizer a prova numa motocicleta de mais de 120 cilindradas, que é a exigência legal, ela vai estar habilitada desde uma Harley Davidson até uma Amazonas 1600, até uma moto de competição de 1000 cilindradas, que ela estará habilitada na categoria A. Então, essa curiosidade, né? O ouvinte, depois que tiver essa curiosidade, vai verificar lá quais são os referenciais para isso. E você vai lembrar, Jéssica, talvez o ouvinte lembre, você é muito jovem, talvez não se recorde, eu lembro bem como se fosse ontem. Houve uma época em que a F-250 e a Silverado, elas estavam registradas, elas foram registradas como caminhões e não como caminhonetes. Por que que houve isso? Porque a importação desses veículos, na condição de caminhonete, ela pagava 25% de imposto de importação. E como caminhão, ela pagaria apenas 5% de imposto de importação, o que fazia com que o valor comercial dela baixasse bastante. Então, o que que o importador fez nesses dois modelos? Ele aumentou a capacidade de carga declarada nesse veículo, que era menos do que 3,5 toneladas de peso bruto total. O que que é peso bruto total? A soma do peso do veículo com a sua capacidade de carga, bastou aumentar um pouco. Eu vou dar um exemplo assim bem até irônico. Se uma caminhonete como essa, ela tiver um peso bruto total de 3.490 quilos, ou seja, o peso do veículo mais a carga que ele consegue transportar, ele vai ser uma caminhonete. Se o fabricante ou importador declarar que, ao invés de 3.490 quilos, é 3.510, ou seja, ele colocou 4 sacos de arroz de 5 quilos no carro a mais, e certamente um veículo desse não vai quebrar as rodas por esse motivo, ele já o transformou em caminhão. Outro exemplo, se uma pessoa tiver, vamos pegar uma caminhonete grande aí, uma Land Rover, por exemplo, que ela tem capacidade para 5 ou 7 lugares. Ou seja, existem 2 assentos lá no bagageiro que podem ser transformados para capacidade de carga. Então, a capacidade está abaixo de 9. Mas vamos supor que a pessoa tenha um veículo com essa dimensão e com essa característica estética, mas haja 3 assentos na parte dianteira, 3, portanto, 4 no banco traseiro, já temos 7, e mais 3 na parte que seria o bagageiro. Automaticamente, independente da questão estética que eu falei, esse veículo já se transformou no micro-ônibus na sua classificação, e a categoria de habilitação passou a ser, ao invés da categoria B, a categoria D de habilitação. Então é bem interessante essa questão aí, é um jogo de desenho e uma bem vinculação complexo entre espécie do veículo, classificação, com a categoria compatível, que é bem interessante.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado especialista em trânsito, Marcelo Araújo. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o teste para a obtenção da carteira de motorista. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Marcelo, você agora poderia explicar para os nossos ouvintes, caso o aluno sinta-se lesado no exame prático, a quem que ele pode recorrer?
Olha só, quem tá fazendo o exame é o órgão executivo estadual, que é o DETRAN. Portanto, o DETRAN, ele é o responsável por esse tipo de avaliação, até de questionamento, né? Uhum. Existe no DETRAN, em qualquer DETRAN, a CRT, que é o órgão do DETRAN, o qual faz a avaliação das autoescolas. Então, é na CRT que a pessoa vai levar conhecimento para que seja avaliada a situação e verificada, né, a procedência dessa indignação.
Uhum. Marcelo, outra dúvida muito frequente dos alunos é se o instrutor de trânsito e as autoescolas, eles podem exigir que o aluno faça mais aulas depois de cumprida aquela carga horária de 20 horas aulas que é exigida pelo CONTRAN.
Legalmente, o cumprimento daquela carga horária exata que foi estabelecido é a exigência que seria para fins de você fazer uma prova, né, para você estar apto a fazer essa prova. E automaticamente eu já estou dizendo que a exigência de mais aulas pela mera exigência, pela mera, vamos dizer assim, por ser um pré-requisito da submissão ao teste, ele não poderia ser exigido. Mas o que a gente percebe, e aí é uma coisa também muito subjetiva, é que determinadas pessoas, elas, com aquela quantidade de aulas e por não ter assim, a familiaridade necessária com a condução de veículos, ela naturalmente, isso o instrutor da autoescola, pela experiência, ele teria condição de avaliar se a pessoa... Vamos dizer, ele sabe se vai passar ou não vai passar. Uhum. Você sabe que eu gosto muito de esporte, né? Então, vamos fazer aí um comparativo com corrida. Você está me perguntando o seguinte, me diga uma coisa, Marcelo. Uma pessoa com um treinamento para corrida de 5 mil metros, de 3 meses, ela vai poder participar de uma competição de corrida? Eu vou dizer para você o seguinte, Jéssica. Se ela conseguir atingir o tempo em 5 mil metros de corrida a pé abaixo de 17 minutos ou 16 minutos, uhum, numa prova amadora, ela certamente vai pegar uma classificação boa. Vai passar e vai levar, no mínimo, medalha. Se ela fizer acima de 20 minutos, ela não vai pegar. Pronto. O que, que ela vai precisar mais? Ela vai precisar treinar mais, talvez mudar a alimentação, reforçar a musculatura, emagrecer, uhum, mais alguns quilos ou ganhar mais massa muscular. Então, eu creio que esse comparativo, ele ilustra a resposta, né, que você me questiona, para dizer, não, mas espera aí, com essa quantidade de carga horária, de tempo, a pessoa já pode? Sim. Se ela tiver, vamos dizer que para exigência de uma prova, a pessoa tenha que ter feito tanto tempo de treinamento, ela já estaria apta a se inscrever na, uhum, corrida. A pergunta que você me faz, né, tá bom, ele vai para a corrida, ele vai lá só para festejar e participar ou vai para pegar alguma medalha? Não, vai lá para ver a cara dos amigos. Então, essa é a melhor resposta que eu poderia dar para você. E como eu falei, pela própria experiência, cada pessoa, ela tem uma forma de encarar a condução de veículos, as inseguranças, os erros, né? E aí é uma questão subjetiva.
Marcelo, você considera que os novos motoristas, ao saírem das autoescolas, eles estão realmente preparados? A educação para o trânsito tem sido suficiente?
Jéssica, até 1998, a pessoa não precisava se submeter à carga horária mínima, tanto prática quanto teórica. Olha o que eu estou falando. Uhum. Você também não vai se recordar, porque você é uma menina, porque no meu tempo, olha só como eu estou ficando velho, no meu tempo... você podia comprar uma cartilha em bancas de jornal, em quiosques, que era a cartilha do DETRAN, para você estudar e fazer a prova teórica. Aqui os condutores mais antigos e os donos da autoescola também estão ouvindo, sabem disso. Então, a exigência de carga horária mínima, tanto teórica, para a prova teórica, quanto prática, ela passou a existir com obrigatoriedade a partir de 1998, quando o Código de Trânsito entrou em vigor. Então, vamos dizer, se eu comparar com a legislação anterior, a tendência é que o motorista de hoje seja mais preparado, sem dúvida nenhuma, é maior do que já foi historicamente. Agora, se você me perguntar, ele está preparado para todas as adversidades que venham a acontecer, desde chuva, neblina, rodovia, que se fala muito, né? Eu vou dizer para você, até mesmo a região que ele mora, porque uma pessoa, e sem menosprezar nenhum tipo de região do país, não só do estado, mas uma pessoa que mora numa cidade, vamos dizer, rural, uma cidade pequena, tenha toda a sua vida ali, faça autoescola naquela cidade. Não precisa dizer para você que a hora que ele for para a capital vai dar um problema, né?
Uhum.
Vai ser diferente. As regras são as mesmas, o comportamento é o mesmo. E mesmo o motorista que seja de uma determinada cidade grande, aí também eu nem vou usar o cidade pequena, cidade grande como referência, mas uma pessoa que saia de Curitiba, vá dirigir em São Paulo, em Salvador, ela vai ter que seguir o fluxo do jeito que ele é. E eu falo, esse exemplo de Salvador é muito típico, porque é uma cidade em que os veículos teriam tudo para se acidentar toda hora. Ônibus vira na tua frente, toca em cima e dá certo. Sabe? Dá certo. Outra característica diferente de São Paulo e de Curitiba é o motorista curitibano, quando você dá seta de que você vai ocupar a faixa dele para você fazer uma conversão, que você sinaliza que você vai fazer um deslocamento lateral, a tendência do motorista curitibano é, além de não deixar você fazer isso, ele toca em cima para te fechar. São Paulo, se alguém der seta que vai entrar, não significa posso entrar, significa estou entrando, se estiver na frente eu vou te levar junto. Aí o outro motorista que não é tão individualista, é tão ganancioso com o espaço, ele sabe que a hora que alguém der sinal vai entrar e acabou.
Uhum.
Não tem dúvida. O corredor de motocicleta lá em São Paulo, ninguém se arrisca a fazer um deslocamento lateral, abrir uma porta, uma coisa, porque ele já sabe que vai vir uma moto. Curitiba,
sim,
espelhos estão aí para dizer a realidade. Então, cheio de conflito. Então, quando você me pergunta, está preparado? Eu falo, Jéssica, nem eu sei dizer, estando habilitado desde os 18 anos, e hoje já 4.6, ao invés de estar preparado, olha, para a maioria das adversidades, pela quantidade de tempo que a gente dirigiu, sim. Agora você me pergunta, será que eu tenho a mesma habilidade de dirigir um carro 4x4 numa zona rural, se eu estou habituado a dirigir em rodovias asfaltadas? Certamente que não, assim como o contrário.
Marcelo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a sua participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Jéssica, sempre uma satisfação. Hoje é, como se diz, longe fisicamente, mas perto do coração dos ouvintes e de toda a produção aí.
Obrigada, Marcelo. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM630, a serviço da comunidade. A Feira do Poeta, localizada na Casa Romário Martins, no Lago da Ordem, é ponto de referência dos poetas curitibanos. O espaço reúne autores e amantes da poesia e da literatura.